ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, muito boa noite, 6:30 no horário de Brasília, está começando no Mundo da Bola, pela Rádio Nacional, para todo o país, você ligado com a gente. E a bola tá rolando na Série A do Campeonato Brasileiro, 21 do segundo tempo em Cuiabá, o Vasco está vencendo o Cuiabá. 1-0, gol do Gabriel Peck, um gol extremamente polêmico, o VAR atuou. Lance extremamente complicado, ajustado, mas o gol foi validado, 1-0 Vasco, gol do PEC. E no estádio da Serrinha, em Goiânia, Goiás e Bragantino vão empatando em 0-0, primeiro tempo de jogo, meia hora, e a equipe do Bragantino já teve um jogador expulso, o Léo Realpe. Mas agora é só hora de saber quem foi o melhor da rodada.
O melhor da rodada.
Boa noite, Rodrigo Campos.
Forte abraço, muito boa noite, André, e aos amigos ligados em No Mundo da Bola. Olha, eu acho que não somente o melhor da rodada, mas começo a pensar no melhor do ano, que aconteceu ontem no estádio Nilton Santos, a virada épica do Palmeiras diante de um Botafogo que começou o jogo fazendo 3 gols, tendo a oportunidade de ampliar o placar. Vitor Sá perdeu um gol sem goleiro, embora estivesse desequilibrado, mas enfim, Botafogo criando inúmeras oportunidades no primeiro tempo e de repente muda o disco. Começa o segundo tempo e Endrick, o jovem jogador do Palmeiras, chama para ele a responsabilidade, marca 2 gols, inicia uma reação absurdamente improvável pelo que as equipes apresentaram no primeiro tempo, e depois com Flaco Lopes e Murilo, o Palmeiras virando o jogo para 4-3, lembrando que quando estava 3-1, o Botafogo perdeu um pênalti por intermédio do Tiquinho. Uma virada de um clube que agora se fortalece, um time que se fortalece ainda mais em busca de um título que até bem pouco tempo poucas pessoas acreditavam. Agora não há como não mais acreditar na possibilidade real do Botafogo voltar a vacilar na sequência da competição e o Palmeiras se solidificar buscando esse título. Uma equipe madura, inteligente, fria, né? E que foi cruel ao decidir o jogo de maneira incontestável. Ah, mas a arbitragem prejudicou. Sinceramente, não vi. Olha que eu sou muito crítico à arbitragem do futebol brasileiro, ao VAR aqui no Brasil, mas ontem, pelo contrário, o pênalti a favor do Botafogo não aconteceu, na minha opinião. Acho que a expulsão do Adrielson foi justa e nada justifica o amarelão, o apagão que deu no Botafogo no segundo tempo e que fez do Palmeiras merecidamente o vitorioso, o melhor da rodada e provavelmente o melhor do ano em relação ao que aconteceu numa rodada foi ontem no estádio Nilton Santos. André?
6:33 no horário de Brasília.
O gol nacional.
André Marques. E aí, hein, gente? O que, que vai acontecer? Todo mundo na linha da grande área. Para não entrar impedido, e os jogadores do Botafogo na marcação. Autoriza o árbitro. Para a bola, Rafael Veiga cruzou. Segundo pau, vira o jogo! É gol do Palmeiras! Num jogo fantástico! Murilo! O Palmeiras vira o jogo! O Lopes estava lá também! É o Murilo quem manda pro gol! É uma vitória fantástica do Palmeiras! A maior virada do futebol brasileiro nos últimos 10 anos! Um primeiro tempo em que perdia por 3-0! No segundo tempo faz 4-3! Muda o cenário do campeonato! Abre o campeonato na briga pelo título! Murilo, camisa 26! Resta saber se a condição é legal, eu acho que sim! Não deu pro Lucas Perry, falha da zaga! Murilo, camisa 26, 54, a última bola do jogo! Vira o Palmeiras e o placar nacional conta.
Nacional.
Palmeiras 4, Botafogo 3. É uma noite especial no estádio Nilton Santos, realmente um grande jogo, o melhor jogo da temporada no futebol brasileiro, sem dúvida alguma. E o Rodrigo Ricardo traz toda a repercussão pra gente. Boa noite, Rodrigo.
Boa noite, André Marques e queridos ouvintes da Rádio Nacional. O estádio Nilton Santos foi palco de uma virada épica do Palmeiras. A partida vencida pelo Verdão por 4-3 foi classificada pelo treinador português Abel Ferreira como um show.
Independentemente de quem ganhou hoje aqui, claro que nós estamos contentes e o Botafogo está triste. Eu entendo o que está, porque já me aconteceu isto. Mas foi um espetáculo, é isto que as pessoas querem. Foi emoção do primeiro ao último segundo. Minhas filhas ligaram, pai, assim não dá. Assim você me arrebenta, assim jogar assim não dá. Assim o Palmeiras dá cabo do meu coração. Eu disse, filha, isto é o Brasil. Se quisermos jogar de outra maneira, temos que ir para o outro lado. Não dá para continuar assim. Aqui é assim que funciona.
Com 7 jogos pela frente até o fim da competição e apenas a 3 pontos do líder Botafogo, o Palmeiras está na briga pelo título. Mas Abel mantém a tática de apontar o alvinegro carioca como favorito.
Trar aquilo que disse há uma volta atrás, quando o Botafogo nos ganhou em nossa casa. Disse que o Botafogo tinha tudo para ser campeão. E é a única equipa que depende deles para ser campeão. É a única. Portanto, tem essa vantagem e isso eu não vou alterar. Nós vamos procurar fazer os nossos jogos. Temos saídas muito difíceis. Hoje era muito difícil. Jogámos em casa agora outro jogo difícil. Quem conhece o Brasileirão, como eu agora conheço, em cima dos 3 anos que tenho aqui, sabe que cada jogo é de tripla. E, portanto, é um jogo de cada vez. Não vou mudar o discurso. Entendo o que vocês vão dizer. Os jornalistas vão começar agora a dizer que o Palmeiras, não é? Os mesmos jornalistas que influenciaram negativamente que o Palmeiras estava morto.
O Palmeiras volta a campo neste sábado para encarar o Atlético Paranaense na Arena Barueri. Já o Botafogo tenta colocar a cabeça no lugar para enfrentar o Vasco na próxima segunda-feira em São Januário.
É, assim, o resultado é um resultado que abate. Todos estavam abatidos, mas eu acredito que a partir de amanhã isso já começa a mudar, né? Nós somos os líderes, dependemos exclusivamente dos nossos resultados e dos nossos esforços para ter a manutenção dessa liderança. E apesar, né, de agora nós temos aí algumas situações de jogadores suspensos, né, nós vamos ter que ajustar a equipe, mas é trabalhar a partir do momento que nós retomarmos aí e condicionar esse grupo que sabe que é uma competição difícil, né? Nós tínhamos essa ideia de que se nós errássemos poderia ser crucial, e foi o que aconteceu, né? Nós tínhamos que ter, naquilo que eu falei, né? Nós tínhamos que ter erro zero para poder ganhar um jogo como esse. O primeiro tempo foi fantástico, mas no segundo nós acabamos errando demais.
Lúcio Flávio vai ter 3 desfalques certos para o clássico com o Vasco. Adrielson, que foi expulso no jogo com o Palmeiras, e Marlon Freitas e Vitor Cuesta, que receberam o 3º cartão amarelo. Valeu, André!
Valeu sim, Rodrigo Ricardo. Valdir Luiz está comigo aqui até às 7 da noite no programa No Mundo da Bola, um jogo histórico. Mas o Botafogo tinha como ter um resultado melhor ontem, Valdir. Boa noite.
Boa noite. Um abraço, André. Um abraço para quem está ligado aqui no Mundo da Bola. Olha só, André, eu fui ontem lá no estádio Nilton Santos, estava de folga, fui lá assistir o jogo e fiquei encantado com o primeiro tempo do Botafogo. Foi um primeiro tempo de cinema, um dos melhores, o melhor jogo, melhor primeiro tempo do Botafogo toda a temporada. Até mesmo naquele primeiro turno histórico que o Botafogo venceu todos os jogos em casa. Só que o Botafogo parece que voltou pro segundo tempo totalmente, sabe? Parece que tinha ido à praia, depois comido uma feijoada. O time totalmente desligado no jogo. Não ganhou nenhum rebote ofensivo nem defensivo. Errando o passe. Tomou um gol muito cedo, com 4 minutos. E o time sentiu. Sentiu. E aí, eu sou da mesma linha que o Rodrigo Campos, que falou na sua participação aqui no programa. A arbitragem não tem nada a ver. Eu bato muito em árbitro de futebol, que eles erram muito. Mas ontem, não tem um bom, tem o menos ruim. Mas ontem, não foi a arbitragem que fez o Botafogo perder o jogo. O Adrielson, na minha opinião, foi o VAR que forçou, mas foi uma entrada imprudente dele. O pênalti tocou o Rodrigo, não houve. O que fez com que o Botafogo perdesse o jogo? Alguns fatores. Primeiro, falta de preparo físico. Segundo tempo, o time andou em campo. Segundo, Lúcio Flávio mexeu mal. Terceiro, você não pode perder os gols que o Botafogo perdeu. Tava 3-0, perdeu dois incríveis. Uma bola na trave e um gol do Vitor Sá com um gol vazio. Segundo tempo, tava 3-1, o Júnior Santos entrou sozinho, estavam de frente pro gol. Tiquinho Soares e o Eduardo, ele chutou para fora. E para concluir tudo isso, o pênalti perdido. Porque se o juiz tivesse com o objetivo de prejudicar o Botafogo, ele não daria aquele pênalti em cima do Tiquinho. Tem que ser realista, eu sou realista. Então, o Botafogo perdeu, como é o futebol. O ídolo, a torcida canta, Tiquinho Soares é fogo, canta aquela coisa toda. E ele ontem foi de maneira negativa, bateu mal o pênalti. E se ele faz o jogo, o André acaba 4-1 e o Botafogo era campeão. Agora, o título está em aberto, porque além dos 3 pontos, são 2 situações que o torcedor do Botafogo tem que entender. O crescimento do Palmeiras, 4 vitórias seguidas, e o emocional do Botafogo, que vai desfalcado contra o Vasco, que é um time que está lutando contra o rebaixamento, está fazendo uma boa partida hoje.
Eu ia te perguntar sobre isso, o que você está achando do jogo, essa vitória parcial do Vasco sobre o Cuiabá?
Estou gostando do Vasco, está fazendo uma boa partida. Primeiro tempo, o Cuiabá começou melhor, o Vasco equilibrou, o Cuiabá teve uma chance no final do jogo com uma cabeçada do Davis, o Vasco teve outra, e no segundo tempo, o Cuiabá no início da partida criou 2 situações, mas o Vasco aos poucos foi se acertando, mexeu bem o Ramon Dias, e essa vitória é justa do Vasco. Então você vai enfrentar o Vasco precisando da vitória, o Botafogo precisando da vitória. Então, André, eu não diria que o Botafogo perdeu o campeonato, porque eu não sou daquelas pessoas pessimistas, eu sou realista, mas ficou muito difícil agora de ser campeão.
É isso, são 6h42.
Momento Estádio.
Miguel Hidalgo conquistou a medalha de ouro no triatlo dos Jogos Pan-Americanos. A vitória veio numa chegada emocionante contra o estadunidense Matthew Elroy, segundo colocado, e o mexicano Crisanto Valencia, terceiro. Hidalgo completou os 1.500 metros da natação, 40 quilômetros do ciclismo e 20 quilômetros de corrida em 1 hora, 46 minutos e 8 segundos, apenas 1 segundo à frente de Elroy e 3 de Valencia. Na canoagem, Isaquias Queiroz avançou diretamente para a final no C1 mil metros e pode conquistar a sua 3ª medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos. O brasileiro venceu a prova com o tempo de 3 minutos 55 segundos e 32 centésimos. A grande final da categoria está prevista para o próximo sábado, 9h35 da manhã, horário de Brasília. No lado artístico, o time Brasil voltou a conquistar uma medalha em Paris, em Pães, depois de 12 anos de espera. O dueto formado por Laura Micucci e Gabriela Regli ficou com o bronze na rotina livre com nota de 191.9604. As mexicanas Núria Diosdado e Joana Jiménez conquistaram a medalha de ouro e a prata ficou com as norte-americanas Megumi Fields e Ruby Remate. Nem tudo são flores para o time Brasil no PAN. A delegação brasileira teve alguns itens de material furtados dentro da Vila dos Atletas. Um comunicado oficial do Comitê Olímpico Brasileiro explicou que a ação aconteceu na madrugada dessa quinta e que 2 pessoas foram presas. Os itens foram recuperados pela polícia chilena. Esse é o programa No Mundo da Bola. Você está na Rádio Nacional, a mais querida do Brasil. E ontem o Flamengo perdeu para o Santos. Quem diria, hein? O Santos conquistou uma vitória inesperada. E o Rodrigo Ricardo está de volta.
Salve, André. De virada, o Santos bateu o Flamengo por 2-1 em Brasília, no estádio Mané Garrincha. A vitória faz o Peixe respirar um pouco mais longe do Z4. O time da Vila Belmiro tem agora 37 pontos, 5 a mais do que o Goiás, clube que abre o pelotão do rebaixamento. Mas para o treinador Marcelo Fernandes, é preciso seguir em ritmo forte até o fim do campeonato.
A nossa equipe só vai conseguir os resultados que precisa se nós tivermos a intensidade que estamos tendo e competir como a gente está competindo. Se não tiver isso, nem intensidade, nem competir, os adversários, com qualquer time do brasileiro, nós não iremos ganhar. Foi isso com o Internacional lá, entramos mole no jogo, tomamos 1-2 e a equipe não reagiu. Não pode ter isso.
Já o Flamengo de Tite conheceu a segunda derrota consecutiva e está na sexta posição da tabela.
Eu não vou entrar no mérito e vou deixar vocês da expulsão. Eu havia e tenho a minha opinião. Independentemente disso, a nossa concentração, a nossa capacidade de foco, de isolar uma variável que não é nossa, que aí tem a direção, tem outros componentes a se manifestarem a respeito disso, mas que não justifica nós tenhamos uma instabilidade nesse momento. A instabilidade que ela teve um pouquinho no momento do empate, ela começou, a equipe fez 1-0, começou a organizar, criar mais oportunidades, deu bola no pau, teve infiltrações, aí ela tomou o gol, ela sentiu um pouco, ela está ainda nesse processo, ainda de me conhecer e de ter essa estabilidade, independentemente dos momentos do jogo.
O Flamengo volta a campo domingo contra o Fortaleza na Arena Castelão, enquanto o Santos enfrenta o Cuiabá dentro da Vila Belmiro na próxima segunda. Valeu, André.
Valeu sim, Rodrigo Ricardo. Bom, tem gol na Série A do Brasileiro, 46 do primeiro tempo na Serrinha, sai na frente o Bragantino com o Thiago Borbas. 1 pro Bragantino, 0 pro Goiás. Lembrando que o Bragantino teve até um expulso, o Léo Realp, mas o VAR acabou mudando a decisão e o Realp continua no jogo. Então, 1-0 Bragantino no primeiro tempo. No jogo do Vasco, nesse momento, são exatamente 37 do segundo tempo. O Vasco está vencendo por 1-0. Valdir, falando de Santos e Flamengo, esperava mais do Flamengo com o Tite, hein, Valdir?
Eu vi os melhores momentos já na madrugada de hoje, que eu estava no estádio Nilton Santos, mas achei o Flamengo muito apático, muito sem vontade e o time desarrumado. Eu esperava um Flamengo mais arrumado. O Santos não é isso tudo, mas o Santos está com uma vontade muito grande. O Nonato entrou muito bem no meio-campo, a zaga do Santos se portou muito bem. E o Santos, mesmo sem o Marcos Leonardo, que é o seu artilheiro, o Santos conseguiu uma vitória importante, chegou a 37 pontos. E o Flamengo, depois que ontem o Gerson jogou como o segundo homem de meio campo, depois que ele saiu, desarrumou o sistema defensivo do Flamengo. E aí o Flamengo criou muito pouco. E as duas expulsões acabaram, na minha opinião, sendo justas, porque o Gerson largou a bola e deu uma cotovelada no jogador do Santos. E o Bruno Henrique ficou irritadinho, não sei com o quê, e forçou o cartão. Então são dois desfalques que o Flamengo vai ter para o jogo contra o Fortaleza, que vem de derrota e que está mordido porque perdeu a condição de ganhar a Sul-Americana e disputar diretamente a Libertadores. Então vai ser um jogo muito difícil. O Flamengo, eu sinto que o Flamengo vai ter uma grande vassourada no final do ano, e o Tite veio para isso, né, André? Para fazer uma limpeza, porque o Flamengo tem que esquecer 2019. Já estamos em novembro de 23 e o Flamengo fica falando de 2019. Aquele time do Flamengo já passou, amigo. Já passou.
Já foi a época.
Quatro anos já acabou. Agora tem que, para começar a ganhar de novo, tem que fazer um outro time.
Você falou em vassourada, né? Em mexidas. Só que o Tite já pediu a renovação do Gabigol, o Tite já pediu a renovação do Everton Ribeiro, me parece que está estudando a renovação do Davi Luiz. Se ele não fizer uma limpa, vai seguir a mesma coisa.
Então, porque o que eu venho escutado desde que o Marcos Braz, desde que assumiu o Vitor Pereira no início desse ano, que o Flamengo ia mudar a cara. Mas até agora nada. Se o Tite pediu, também. A gente não, se ele pediu, ele está mais pelo passado, porque eles estão jogando mal.
Ele conhece os jogadores, né?
O Gabigol está mal, o Everton Ribeiro está mal, mas lá atrás, o Flamengo, não sei se o Rodrigo Caio fica, o Pablo é outra interrogação, o Léo Pereira tem proposta, o Fabrício Bruno tem proposta, e o Flamengo, com todo respeito aos laterais, não tem lateral direito. Se você botar no liquidificador Mateuzinho, Wesley e Varela, não dá um lateral.
E você sabe da maior, o John Textor ontem deu uma declaração de que quer levar o Wesley pro Crystal Palace.
Graças a Deus, porque ele fosse levar pro Botafogo.
Imaginei que você ia falar isso. E o Brasil está na grande final do futebol masculino nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. A seleção brasileira se classificou para a decisão vencendo o México. 1-0 gol contra de Leone logo nos primeiros minutos da partida. O Figueiredo, jogador do Vasco, celebrou a possibilidade de disputar a medalha de ouro.
com certeza, né? Feliz demais pela nossa classificação para a final. É um jogo muito difícil, a equipe do México é uma equipe muito qualificada, mas a gente soube sofrer, fizemos um gol cedo e graças a Deus saímos com a classificação maravilhosa.
O goleiro do Atlético Paranaense, Mikael, se destacou com boas defesas. Ele fala sobre a decisão contra o Chile.
Eu acho que quero primeiramente agradecer a Deus, né, pela nossa vitória. Nós merecemos muito essa vitória, essa final que nós vamos disputar contra o Chile, né? Nós viemos trabalhando muito forte, nossa preparação foi uma preparação excelente com o Ramon. E vamos em busca do ouro. Acho que foi um jogo difícil, nós exalta a qualidade da equipe adversária do México, é uma excelente seleção. E sabemos sofrer, sabemos jogar o jogo, na verdade, né? Foi um jogo muito difícil, alguns momentos do jogo nós sofremos defensivamente, mas exaltar a nossa vitória dentro de campo.
Tá aí, portanto, o Mikael. A equipe comandada pelo Ramon enfrenta o Chile no sábado, 8 da noite, no lendário estádio Sausalito, em Viña del Mar, na grande final dos Jogos Pan-Americanos. E quem também venceu na rodada foi o Corinthians. Para mim, está praticamente livre de qualquer possibilidade de rebaixamento. Bateu o Atlético Paranaense 1-0 e o Rodrigo Ricardo está de volta.
André, o Corinthians venceu por 1-0 o Atlético Paranaense no Itaquerão. Gol de Yuri Alberto, que cabeceou fraco, mas o goleiro Bento aceitou. Melhor para o timão do técnico Mano Menezes, que chegou aos 40 pontos e pulou para a 11ª posição do campeonato.
Temos que ficar olhando sempre com os pés bem firmes onde nós estamos. Porque daqui a pouco você começa a olhar muito para cima e esquece o que você está jogando nesse momento e é só olhar na tabela do lado aí, tinha gente já olhando para cima, falando em Libertadores e já está abaixo da gente. Então a gente tem que cuidar muito, o futebol ensina muito a gente, tá? Eu não conheço nenhuma equipe no mundo que evolua perdendo. É muito difícil, você defende uma ideia de jogo, você vai para o jogo, perde. Daqui a pouco você defende de novo, você vai no outro jogo, perde. Você vai perdendo credibilidade com a sua ideia, assim que é a vida do treinador. À medida em que o resultado vem vindo, os jogadores passam a acreditar mais naquilo que a gente está defendendo para eles. Isso se chama confiança, e confiança no futebol é tudo.
O Corinthians vai enfrentar agora o Bragantino no próximo domingo, no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. Pelo lado do Atlético Paranaense, o técnico Wesley Carvalho classificou o erro do goleiro Bento como uma fatalidade. O Furacão segue na 7ª posição do campeonato e vai agora até a Arena Barueri no sábado, medir forças com o Palmeiras. Um abraço, André.
Valeu, tchau. Rodrigo Ricardo. Um abraço. Ô, Valdir, o frango do Bento é um dos lances assim mais inusitados, realmente, dessa temporada. É um frangaço, né, Valdir?
Frangaço. E o goleiro de muita qualidade, que é o Bento, né? Mas toma um gol que não pode tomar. Mas o Atlético é uma boa equipe. O placar não disse o que foi o jogo. E o Corinthians é uma equipe que não vinha ganhando em casa, né? Chegou a 40 pontos, deu uma respirada dificilmente vai ser rebaixado. O Corinthians vai se livrar com esses 40 pontos. Teoricamente, ele precisa mais de 5 pontos para ficar na Série A.
E daqui a pouquinho, às 8 da noite, tem São Paulo e Cruzeiro no Morumbi, fechando a 31ª rodada. Na 13ª posição, a Raposa, ela quer a vitória, terceira consecutiva, para acabar com qualquer chance de rebaixamento. O único desfalque do Zé Ricardo é o Nicão. O jogador está emprestado pelo São Paulo e, por isso, não pode atuar. O atacante Arthur Gomes fala da importância do resultado daqui a pouco.
É importante a gente sempre vencer. A gente sempre entra em campo para vencer e quando a gente vence a confiança aumenta, as coisas ficam mais tranquilas também em volta do clube, dentro também do vestiário. Independente do momento, o nosso vestiário está sempre tranquilo, mas isso é bom também para que a gente possa demonstrar o nosso valor e o nosso trabalho.
Tá aí, portanto, o jogador do São Paulo. O jogador do Cruzeiro, na verdade. Ô, Valdir, São Paulo e Cruzeiro, a Raposa está com 2 jogos a menos em relação à maioria e tem 37 pontos. Se ela conquistar um bom resultado hoje, também praticamente se livra, né?
E tem um jogo a menos contra o Fortaleza, né? Que seria no final de semana passado. Não houve o jogo porque o Fortaleza estava disputando a final da Copa Sul-Americana. Então o Cruzeiro tem um jogo a menos. Vai jogar hoje contra o São Paulo. São Paulo que vem de 2 resultados ruins, né? Não digo ruim, porque empatou com o Atlético Paranaense lá em Curitiba, não é um resultado ruim. Mas ele vem de uma goleada de 5-0 para o Palmeiras e de um empate contra o Atlético Paranaense. Cruzeiro, na minha opinião, vem mais motivado. São Paulo está cumprindo tabela porque conseguiu o seu objetivo. Ganhar a Libertadores no ano que vem, ganhar uma vaga na Libertadores, a fase de grupo, que ganhou a Copa do Brasil, e não corre risco de rebaixamento. Então o Cruzeiro entra com tudo. O Cruzeiro é uma equipe que é bem dirigida pelo Zé Ricardo, que eu acho um excelente treinador, mas é uma equipe que não tem uma consistência, né? Uma equipe de altos e baixos. Tomara que consiga aí fazer um bom jogo.
É, a expectativa é essa. Valdir, 46,5 na Arena Pantanal, em Cuiabá. Vasco vencendo, Cuiabá 1-0, gol do PEC. Mais 11 minutos, jogo sofrido pro torcedor do Vasco, hein, Valdir?
Sofrido, o Vasco desperdiçou, como já desperdiçara contra o Goiás, dois contra-ataques importantes, né? Me parece, André, que o Praxedes, quando sai de trás, ele só olha pro lado direito e não... Acho que ele precisava...
É, não viu o lado esquerdo. Não existe pra ele.
Não existe pra ele. Perdeu dois contra-ataques contra o Goiás e hoje já perdeu um. E é natural essa pressão do Cuiabá que joga em casa. Mas eu queria saber, há 11 minutos, eu até entendo pelo lance do gol do Vasco, né? Que demorou pelo menos uns 4 minutos pra definir se tinha validade ou não.
É, bom, tá atacando o Cuiabá e o Léo Jardim tá fazendo as defesas nessa reta final de jogo. Na outra partida, intervalo, 1-0 Bragantino em cima do Goiás, gol do Thiago Borbas, acirrando ainda mais a disputa pelo título. Bragantino nesse momento tem 30 jogos, o mesmo número de jogos que o Botafogo, e 4 pontos a menos, hein, Valdir?
É,
Bragantino. Confirmar esse resultado é isso.
Se confirmar esse resultado, já tem segundo tempo ainda, né? Tá com menos... Ah, não tá, tá com 11 mesmo.
Tá com 11.
Tem muita coisa pra acontecer. Pro Vasco é importante esse resultado. A derrota do Goiás. E pro Botafogo, o inverso, né? Mas o Botafogo vai ter que jogar com o Bragantino em casa. É aí que ele vai ter que se resolver com o Bragantino. Porque o Palmeiras não, tem que passar a torcer contra. Mas como disse meu Abel Ferreira na sua sonora, o Botafogo não depende de ninguém, depende dele. Mas tem que saber como vai estar o time emocionalmente e, acima de tudo, bem preparado tática, física e tecnicamente.
É verdade. 48, reta final do jogo, o programa vai acabar daqui a pouquinho, mas o jogo vai seguir pelo menos mais uns 5 minutinhos, foi o que pediu o árbitro da partida, 11 minutos de acréscimo. E agora o Vasco tem a chance de definir o jogo com o Alex Teixeira, bateu pra fora quase o segundo gol do Vasco na Arena Pantanal.
Ele agora podia esperar um pouco mais, estava passando o Paê do lado esquerdo, né? Faltou, eu não diria a categoria que ele é bom jogador, faltou tranquilidade para definir o lance.
Realmente, faltou tranquilidade para definir esse lance. É a Série A do Campeonato Brasileiro, que vai aí encerrando a sua 31ª rodada. Algumas equipes têm jogos a cumprir, jogos atrasados. O próprio Botafogo tem 30 partidas apenas. É, o Flamengo, 30 partidas, é o jogo com o Bragantino. Fortaleza tem 29 por conta de Copa Sul-Americana. Tem muita coisa para acontecer ainda na Série A do Campeonato Brasileiro e você vai curtir tudo com a gente.
Só um detalhezinho, me diga, permite, André, para concluir o programa. É, a situação do Botafogo em termos de jogar no estádio do São Santos pode se complicar, hein? Que eu li a súmula hoje do árbitro Braulio da Silva Machado, que não é meu parente, felizmente. É, ele colocou na súmula que ele foi ofendido moralmente pelo João Carli, pelo André Mazuco, que é o diretor de futebol, João Carli é o auxiliar, pelo vice-geral do clube, o Vinícius Assunção, que esse, inclusive, junto com o Mazuco, tentaram agredi-lo na saída de campo. Então, amigo, o Botafogo pode pegar uma punição aí do STJD e jogar contra o Santos e contra o Cruzeiro fora do estádio Nilton Santos, hein?
Que seria péssimo,
seria
pro
péssimo
Botafogo
para o
Botafogo
nesse
final de ano, né?
Já vai jogar contra o Grêmio em São Januário, que é um belo estádio. O Botafogo é sempre muito bem acolhido em São Januário, mas o Vasco tem um bom estádio, tudo, mas o torcedor está acostumado com o Nilton Santos. E pode, não é uma informação oficial, vai depender do julgamento, pode perder a chance de jogar contra o Santos e contra o Cruzeiro em casa.
É, e o Flamengo também tem uma situação preocupante nesse sentido.
Também.
Porque atingiram lá o árbitro do jogo com o copo, né?
E tem um detalhe, a partir de agora você não pode mais vender jogo. Então o Flamengo vai ter que jogar em volta redonda. E o Botafogo, com certeza, pelo bom relacionamento que tem com o Vasco, se for punido, vai jogar em São Januário, né?
É isso. Fechando no Mundo da Bola, Valdir, um abraço, hein, Valdir?
Um abraço, André. Tudo de bom pra você e pros ouvintes da Nacional.
Amanhã tem mais 6:30 da noite. Valeu, gente. Um abraço. André Marques. E Vasco tá ganhando de 1-0, hein, gente? Tchau.